Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 354. Estou aqui com Bia Fiorotto. E aí, Bia, tudo bem?
Olá, Cinematicers!
Alexandre Maron, e aí, Ale?
Olá, Cinematicers, Curs.
E de volta aqui é o Cinemático André Graciotti. E aí, André, tudo bem?
E aí, galera? Bom estar de volta.
Muito bem, vamos falar rapidamente aqui sobre Oscar 2023, né? Queria saber o que vocês acharam aí da cerimônia. Eu que não assisti.
Foi um Oscar fofo, leve. Parece que não aconteceu nada.
A coisa mais chata que teve foi a transmissão da HBO com a Ana Furtado insuportável.
Nossa, eu achei... Não,
mas foi legal.
Achei puxado
também. É, ela fez alguma coisa no Oscar, valer discussão. Ana Furtado, ela cometeu um erro grosseiro que é assim, ela não se preparou. Aí ela avisou pra gente que ela não se preparou, que é mais irritante ainda, né? Ela ficava o tempo todo... É que eu não entendo muito desse negócio. Então o que você tá fazendo aí, minha filha? Não, desculpa.
Ah, ela falava isso.
Muito bom ser bem relacionado.
Mas, gente, foi na HBO, não foi na Globo?
Foi na TNT, na verdade, né? Foi na TNT. Não, Camila Morgado sabia do que tava falando, tava atenta. Assim, de novo, não tô dizendo que a Camila Morgado seria uma...
Gente, uma mulher que faz cinema há muitos anos, né?
É, seria uma apresentadora maravilhosa. Mas, assim, Camila Morgado, ela tava atenta. As questões importantes, as discussões interessantes. Tipo assim, falou da história do Yanomami, das estatuetas. Ela tinha informações interessantes pra dar. Não quero dizer que ia ser muito melhor. Mas é que assim, a Ana Furtado tava tão fora do esquadro que a Camila Morgado, que é uma mulher inteligente, não tô dizendo que é, mas que não necessariamente estava preparada no nível que alguém tem que estar preparado pra fazer uma boa apresentação do Oscar, ela tava super ali, tipo... informada, sabe? Era irritante, então, cara.
Mas eu acho que fica aqueles comentários muito cheios de dedo, sabe? Ninguém fala, mas não fala nada.
A impressão,
sabe,
que dá que formato... você está assistindo é de casa, né? É, só que no negócio da HBO.
Tipo isso.
Pra quem não está sabendo, a gente está falando sobre a transmissão oficial do Oscar da HBO, que tinha a transmissão da premiação, mas tinha entradas dos blocos com três apresentadores, o Michel Aroca, que é há muito tempo uma pessoa que cobre cultura pop, cinema, séries e tudo mais.
Que quase não fala também, coitada, ela não deixa ninguém falar
então,
ainda por cima.
Então, vou chegar nessa história. Camila Morgado, atriz, uma operária do cinema, e Ana Furtado, apresentadora da TV Globo, conhecida por seu step, né, de quando pessoas não podiam apresentar, então a Fátima Bernardes não podia no encontro, bota a Ana. Não sei quem não podia, não sei o quê, Ana Furtado.
Que é o Boninho que manda, não é um negócio desse?
Ela é esposa do Boninho, mas eu não sei se isso influi tanto,
mas
porque
o contrato
ela também
dela acabou,
tem um
acabou,
lance,
né,
dela ali. É, e ela também não faz
mais lá.
É, pra
ela estar na eternidade.
Mas, gente, mas olha só, quando você tá na Globo, você tem produção, você tem gente atrás das câmeras
pagiando,
te ajudando
você
o tempo todo, te pagiando. É um negócio muito mais bem produzido. Aí você tá numa situação dessa, em que não tem a mesma estrutura, a pessoa ficou completamente perdida.
É, e ela... Eu senti que as pessoas ficaram constrangidas. Quem grava conteúdo sabe que às vezes você grava com umas pessoas que você não conhece, que você fica às vezes tão baratinado que você não consegue falar direito, você só fica com cara de... Só que o foda é que foi ao vivo, né?
É, foi bem...
Mas
foi
isso
bem
que o André
chato
falou, eu acho que vai além da Furtado aí. Toda a transmissão de Oscar aqui no Brasil é uma coisa muito... É, não tem personalidade nenhuma. Não tem ninguém dando uma opinião real. É só eu assisti no ano passado a transmissão via Globoplay, que tinha um negócio especial lá. Até esqueci quem tava. Acho que o Paulo Vieira tava também. Ele às vezes fazia umas... Uh-huh. E adoro. O Paulo Porchat. Paulo Porchat, não. Como era o nome dele?
Fábio.
Fábio Porchat.
Fábio.
O Paulo Porchat e o Fábio Vieira. Perfeito.
E o Fábio
não,
Vieira.
Não, tava a Dinê. Algumas... Tava a Dinê.
A Dinê, é verdade. A Dinê também tá. Então, mas tinha umas piadinhas engraçadas, mas a apresentação em si e os comentários sobre os filmes eram muito fracos, era assim, a impressão de que muita gente nem assistiu e quem assistiu, foi muito bem, muito potente, né, essa história. Potente. É o máximo que as pessoas...
As falas me atravessam
muito. mas eu acho, assim, que em geral é inglório, né, até porque, por exemplo, eles só podiam falar nos intervalos. Então, assim, realmente o negócio tem que ter sido muito bem pensado e preparado e produzido. Porque, assim, eles só vão falar nos intervalos. A Camila Morgado teve um momento no final que foi até ridículo, porque, assim, ela foi falar da história do Zenomami, né? Mas ela, antes de falar isso, ela chegou ao ponto que falou assim, eu vou poder falar mesmo? Que ela devia estar puta, porque toda hora a Ana Furtado fazia uma pergunta, não estava sabendo direito que o tempo estava acabando, fazia uma pergunta e aí ela não conseguia terminar, não conseguia falar. A Camila Morgado estava lá, tipo assim, não acho que elas brigaram, não. Acho que a Camila Morgado estava assim, incomodada com o quanto ela estava presa, né? E ela estava ali improvisando e tal, não sei o quê, não é? Mas o negócio foi mal planejado, eles não estavam preparados, eles não, a produção não foi bem pensada. Porque o que você faz? Você cria um monte de conteúdo pré-desenhado, você cria as pautas olhando para o roteiro, você vai municiar elas com informações interessantes e comentários, coisas para que elas consigam ter sobre o que falar, o que elas possam realmente conversar e fazer comentários interessantes. E aí, não deu. Ficou essa coisa bizarra, assim. Realmente um desastre, cara.
Saudades Rubens Evald Filho.
Rubens Evald Filho e o Zé Wilker também.
Zé Wilker.
Agora, Merigo, num Zé breve Wilker comentário. Eu com os meus 7 Oscars do filme que eu amo aqui debaixo do braço. que você achou? Eu achei perfeito. Olha, eu fiquei muito emocionada.
Não, Merigo não gostou do filme, gente. Merigo e Pedro Estraza não gostaram do filme. Vocês estão entendendo disso? Estão entendendo isso?
Tipo... Acho super exagerado, mas fazer
exagerado
o quê?
Exagerado que nem o filme,
coletiva,
né? Que você achou exagerado o filme, exagerado o Oscar.
Quando finalmente eu vi um filme ganhar o Oscar, que eu falei, pô, que legal. Cara, o filme não precisa ser perfeito pra mim, pra ganhar o Oscar, não é isso? Mas, cara, o filme que é meio pequeno, mas que foi feito com puta raça, aí que é diferente, que é uma nova geração. Claro que tem um hype gigantesco. Então, mas assim, eu acho que assim, fez um programa lá atrás, bem fora de hype. A gente simplesmente estava ligado, queria ver, o filme estava chegando, não estava explodindo, hype super espetacular ainda. O hype foi acontecendo ao longo do ano, assim, tipo... Era legal ver que eles estavam curtindo. Na verdade, para mim, quem ficou estragando a festa, ele que entrou para estragar a festa, foi o Nada de Novo no Front.
Eu tenho minhas questões com o filme também, mas eu acho legal ele ter ganhado. De todos ali, eu acho que em termos de legado e influência do Oscar, acho que é o mais bacana, sabe?
Olha, Merigo, você tá vendo como
mas
o André...
Eu achei, sabe o que desse Oscar? Tinha muito discurso meritocrático. Vocês não acharam, não? Eu sou americano. Acredite nos seus sonhos. Todo mundo jogou essa, acredite nos seus sonhos. Vem com esse papinho.
Mas tudo bem, essas pessoas estão tão nervosas ali. Eu também acho, eu concordo plenamente com você, André. Mas...
Você tá certo, mas isso posto, e me parece muito uma discussão de Big Brother. As pessoas no Big Brother ficam malucas. Aí você fica, nossa, fulano, quebrou 38 convenção de Haia, de Genebra. Meu Deus, cometendo crime de guerra dentro do Big Brother. Mas quem é que me garante que no isolamento eu não seria assim? Assim como, quem é que me garante que eu não seria tomada por uma descarga de dopamina tamanha ganhando um Oscar?
Total,
que eu chegasse muito louca e falasse, meu, Deus é real e ele está aqui essa noite, sabe? Pode acontecer, tá ligado?
Eu acho assim, quem tá lá na festa, ganhando o prêmio, que realmente é cobiçado, as pessoas ficam tentando minimizar, mas é super cobiçado, eles sonham, não sei o quê. Tem todo o direito de ser meio cafona mesmo e tal. Eu acho até engraçado, esse que o André tá falando é legal, porque é o seguinte, eu tava vendo isso, eu tava justamente vendo o discurso do Oscar de ator coadjuvante lá do
Ke Huy Quan.
Do Ke Huy Quan e tal. A história dele é especialmente engraçada, né? Porque assim, esse é o sul-americano. Assim, o sul-americano, você vai pra lá, você consegue fazer uns dois filmes legais, aí você desaparece por 30 anos, e aí você reaparece 30 anos depois com outro papel, não sei o que. Ele ficou 30 anos, coitado, tipo, esperando uma oportunidade. O sul-americano, tipo assim, legal, eu acho que ele tá feliz, é muito legal, entendo toda a felicidade dele, mas, sabe, não faz sentido essas coisas assim. Eu entendo que ele esteja. Eu fico mais incomodado com o deslumbramento da equipe da TNT. Ai, gente, tá na minha frente fulano de tal. Ah, eu cruzei com o Cicrano, não sei o que é aquela cara.
Isso é o resumo dessas coberturas. Tem jeito. É o que a galera tá ali pra ver famoso, vestido de famoso, né?
A gafe do Oscar foi o produtor do Tudo em Todo Lugar, quando foi receber o prêmio de melhor filme. Vocês viram a gafe que ele cometeu? Na hora ninguém reparou, mas no Twitter todo mundo postou só um trechinho. Ele fala, me ensinaram que nenhuma pessoa é mais importante do que os lucros. Ele começa, ele quis dizer o contrário. Ele quis dizer o contrário.
tadinho.
Foi muito bom, cara.
Que merda. Olha lá, agora o que repercutiu acontece. Você vai lá,
tadinho, né?
Recebe momento, o Oscar. Gente, mete que pavor. Uma dessa. Sério, que horror, que pesadelo.
Mas olha a dor que a gente tem agora, né? Como a gente tá ficando cada momento mais cínico. Eu olhei pra aquele cara, eu olhei pra Miramax, eu olhei pra tudo que aconteceu nas últimas décadas, falei assim, daqui a pouco alguém vai fazer uma denúncia, esse cara aí passou a mão em alguém, fez alguma coisa, sacaneou alguém, vai cair em desgraça, tudo a mesma merda, acontece o tempo todo. Você olha, todo mundo é fofo, né? Você olha assim, que pessoa fofa, aí você vai descobrir, porra, que pessoa escrota.
Ele manteve uma pessoa como escrava, aqui em casa, a gente sempre fala isso. Começa alguém, eu começo a gostar muito de algum ator, alguma atriz. Caio também, a gente. Mas vamos na calma, porque senão o tombo é grande, hein?
Isso. Pelo amor de Deus. Não fique gostando muito.
Não gosta
da pessoa,
muito, não. Gosta com parcimônia. É isso.
Mas assim, em termos de cerimônia lá, foi chata de assistir? Como é que foi? Porque não teve nenhum momento polêmico tipo tapa, né?
Infelizmente não.
Infelizmente não, a verdade é essa, né?
Pra dar uma movimentada, né?
A verdade é essa. Mas assim, eu gostei. Eu gostei muito do número da... Assim, eu geralmente acho o número musical, pra mim, é o momento que dá vontade. Eu levanto, vou fazer alguma coisa e tal. Né? Cara, o número da Lady Gaga, de novo, né? Ela estava despojada. Ela estava com... Como é que é? Deliberadamente despojada. Aquilo ali é figurino.
Ela
é bom lembrar,
planejou,
assim, disso. Mas assim, não foda-se. A escolha dela de... meter uma câmera na cara mostrando todos os poros e cantar daquele jeito, cara, a música ficou maravilhosa. A música que já
eu
era...
Eu achei que começou meio desafinado.
Não, mas tudo bem.
Desafinado.
Mas é ao vivo. Pra mim, quando o artista desafina ao vivo, pra mim é que nem souvenir. Caralho! Fulano desafinou, que maneiro! Olha só, não sei o que, ela tremeu a voz. Então, eu gostei. Aí a Rihanna... fez a música ficar maior do que ela era um pouco também, que é, fazer, inverteu um pouco a lógica, né? É, então, assim, eu gostei dos mesmos. E justamente o do Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Eu adorei o David Bowie. Em qualquer outra época, em qualquer outro momento, eu ia achar meio chato aquele negócio. Mas ali, naquele momento, aquela apresentação muito louca com as luvinhas de salsicha. Né? Eu adorei, eu achei legal. Então, acho que mudou a energia. Não tô sendo místico, não. Mudou assim, tipo assim, sabe? Aquele momento,
tá,
né?
Falando sim.
Mudou aquele todo momento, aquela coisa, assim, aquela vibração. Todo mundo... Puta, foi legal. É.
Mudou a energia.
Foi legal, gostei.
Mas teve o lance que foi legal também, que eu vi... Tem aquela foto dos quatro atores e atrizes ali, né? Que ganharam os prêmios. Que é... Eu vi alguma coisa no Twitter falando... Ah, uma galerinha meio... underdog, assim, né? Que todo mundo meio que saiu... Acho que falar isso da Michelle Yeoh não é verdade, mas...
Nem dá...
Talvez o Brendan Fraser...
Nem a Jamie Lee Curtis, mas ela também sempre foi considerada, acho que, uma atriz menos renegada, séria, né?
As duas fizeram carreira em filmes de gênero, que geralmente são renegados por essas premiações. Então é meio isso. A Michelle Yeoh, fala sério, tem carreira que sempre foi astro.
Super estrela.
Estrela. Ela sempre foi estrela. Elas foram estrelas, aquelas nunca foram... Foram vencedoras de prêmios bacanudos. Agora, a Michelle Yeoh, ela tá fazendo um trabalho, assim... Alguém chegou, sentou com ela 10 anos atrás e falou assim... Agora vai. Porque ela tentou. Ela tentou essa virada já na década de 2000 pra cima. E bateu na trave. E ela, assim... A última década, se você olhar tudo que a Michelle Yeoh fez na última década... Ela foi fazendo um monte de série legal, participações... filme, ponta, não sei o que, papapá, sempre com papéis de destaque importantes, bacanas, não sei, sempre de gênero. E ela foi comendo pela beirada e se tornando um rosto mais conhecido. Ela foi algo construído com muita calma, assim. Ela merece, puta, tudo, cara. E ela tá maravilhosa no filme.
Mas em 2003 ela fez o Tigre e o Dragão, que foi um hit
Isso, por isso que eu falei, também. Tipo assim. Mas ela bateu na trave ali, porque ela fez o filme foi legal, mas ela não estourou. Ela ficou assim, ela... de novo, é que pra gente que gosta de cinema, ela nunca desapareceu. Mas pro público em geral, fala assim, que essa mulher mesmo? Ouvi essa conversa, mas... Ah, do Tigre e Dragão, aquele de arte marcial, assim, que as pessoas voavam. É, isso aí mesmo, então. É isso. Mas, gente, esse filme tem 20 anos, né? Tipo... Mas ela construiu muito essa trajetória, de novo, né? Na última década ela foi pro mercado americano com mais calma, a televisão passou a ser, né, mais premium e tal, ela foi pegando uns papéis legais. Pô, cara, primeira temporada e a segunda, mas primeira temporada do Discovery, é ela, cara, ela é sensacional na primeira temporada do Star Trek Discovery.
Fala aí, Bia Fiorotto.
Olha... A única coisa que eu tenho pra falar de mais sobre o Oscar é... A Baleia é o caralho. Esse filme horrível. Concordo. O Aronofsky precisa de uma outra profissão.
Ser preso.
Cara, pelo amor de Deus, é o homem... Preso. É o Capitão Óbvio fazendo um filme. Eu fico muito feliz que o Brendan Fraser tenha voltado a fazer o que ele ama dessa maneira. E ele parece sempre tão feliz, emocionado e grato. E eu fico feliz que ele esteja se sentindo assim. Verdade. Depois de muitos anos se sentindo muito mal. E ele, de fato, tá bem no filme. Assim como a... Esqueci o nome da mina que faz a ex-cunhada dele.
Hong Chau.
Muito
isso,
bem.
Isso, Hong Chau.
Então, assim, os dois muito bem. Parabéns.
Do menu.
Ela salva o filme.
Ela é a bilionária maravilhosa do Watchmen também. Ela é
também.
A...
Isso, tá no menu.
Lady. Ela que é a... Lady alguma coisa que eu não lembro agora.
É.
Cara, enfim. Mas esse filme, infelizmente, é gordofóbico, sim, senhor. Não tem como falar que não é quando a pessoa compara uma pessoa gorda com uma baleia de uma maneira muito óbvia, como um grande animal. Tem uma hora que fala grande animal que eu fico assim, cara, quem foi a pessoa gorda que machucou Darren Aronofsky, sabe? Pra ele
Capitão
poder fazer
óbvio
um filme.
É muito bom.
E aí, assim, melhor maquiagem ganhar uma fantasia de pessoa gorda, sinceramente, não dá. A Andresa Delgado, pra quem não sabe, é da empresa Irmãos Delgado, que inclusive criou e faz a Perifacon, falou uma parada que eu acho muito legal, que é, daqui um tempo, talvez as pessoas vão perceber que fat suit, né, que é como é chamada essa fantasia de gordo, é tão escroto quanto blackface.
É, o último preconceito socialmente aceito,
é,
né?
Então. Então, assim, fico incomodada, sabe? Mas aí, entra aquela coisa.
Eu falo que o John Wick 4 também tem, né, Merigo? O John Wick 4 tem o Scott Pelley.
Olha aí, mano. Olha, Deus que também me livre e guarde de contratar um gordo. É, ai, mas eu prefiro pagar tanto em maquiagem no lugar de ter um gordo no meu set.
Não, mas gente mas gorda. É porque o gordo, ele é problemático, né? Ele não vai conseguir se mover, ele não consegue falar, não consegue pensar. É, ele fica comendo a comida das pessoas.
Ele é apenas
pessoas.
Um grande animal, né?
É, é apenas um grande animal.
Comendo a comida.
Cara, é muito escroto. Então, assim, eu espero que a gente possa passar por essa barreira. Eu não sei com quem que a gente tem que brigar, com todo mundo, talvez. Mas, assim, esse filme ser, tipo, meu, apoteótico. Gente... A menina lá do Stranger Things tá muito ruim no filme.
Horrível,
ela parece.
Mas eu, nossa, eu acho tá que, assim, eu acho horrível. Isso é bem interessante, assim. Mas eu acho que é uma coisa bizarra, porque esse filme foi. Enfim, ele andou na crítica, acho que nas costas da volta do Brendan Fraser. É. Porque, cara, poucos filmes eu vi serem tão destroçados e ainda assim. Cara, é um amor. Assim, porque, cara. Lembra do
tem
tempo?
Que gostar
o Brendan Fraser
né?
É muito legal. O Brendan Fraser, o cara é legal. E ele desapareceu. A verdade é que as pessoas de uma certa geração estavam com saudade dele.
E ele viveu coisas terríveis. Eu recentemente li a descrição que ele fez do que aconteceu com ele. Eu não tinha lido antes, e porque eu tava preparando um conteúdo sobre isso com a Mikan, eu li.
Foi sediado, né, pro produtor.
Foi, e a descrição é muito... É pelo jornalista que é o presidente do Globo de Ouro, o dono do Globo de Ouro, não sei como é, o CEO do Globo de Ouro. Não sei como é que chama. Mas é muito triste, muito doloroso, é muito bom ver ele de volta fazendo as coisas do jeito que ele quer fazer. Mas a baleia é ruim. E eu não sei em que momento que as pessoas vão se tocar disso. Mas é ruim demais. Não tem jeito.
Tem um episódio do Baleia que eu gravei com a Ieda. Ela ficou chocada.
Coitada da Ieda.
A baleia é o caralho. Tinha que ser o time.
Ela sofreu. Esse foi um episódio que ela sofreu pra gravar.
É. Ela ficou chocada que eu dei nota 3.
Nota 3, Merigo? Tem que dar 1 pra aquela porra. E aí, mentira, 2 por causa das duas boas atuações.
Ela deu meia estrela. Ela deu meia estrela.
Eu prefiro assistir, sei lá, o filme tem 2 horas. Por 2 horas em loop, aquela... A Laula cantando A Baleia. Baleia. Prefiro.
Eu acho que tem um vício do Oscar, essa coisa de filmes de Oscar, pra essa coisa do sofrimento, sabe? É isso que cai sempre nesses filmes problemáticos. E filmes que envelhecem rápido, assim. Esse isso. Também explora sofrimento de uma forma muito apelativa e joga isso. Baixo mesmo. Você te faz ter asco do cara, sabe? Você te faz ter nojo dele. Eu acho isso muito.
Se tiver felicidade, eles não premiam, né?
Aí se o cara se maquiou e perdeu a perna, pronto.
Cara, você tá certíssimo, André. Eu acho que talvez essa tenha sido uma grande virada desse ano.
Isso que eu falei.
Tão pra cima, tão pra cima, tão. Assim, cara, tão louco. Positivo, assim, sabe? Tipo...
Ah, mas o ano passado também foi com o Coda.
Não, mas eu acho que tá virando. Que?
Não, mas eu acho que tem uma virada. É meio tristonho também. Filme de surdo pra quem ouve.
Né? Ah, não é, fofinho.
É, isso aí. É um remake de um filme francês, é um negócio meio bizarro. Assim, eu gosto, acho fofo. Mas...
É igualzinho o Green Book, que é filme de racismo pra branco, sabe?
É isso aí.
Caralho, é a mesma coisa. O Oscar adora essas coisas.
Nossa, não, perfeito.
Exatamente, perfeito, André. Perfeito. Sim. É bom sempre lembrar, o Oscar, ele é uma eleição. A gente gosta de falar como se o Oscar fosse uma entidade antropomórfica que fosse fazendo escolhas que muito claras.
Tem
né?
Campanha.
Assim, o Oscar é uma eleição. Gigante, tem né? campanha, as pessoas vão votando. Tem, nem todo mundo vota, nem todo mundo vota em tudo.
Tem fake news.
As pessoas não então, assistem.
Dá pra acreditar na urna eletrônica?
A minha sensação foi o seguinte, é que as indicações ainda refletem muito velha Hollywood. Só que a nova Hollywood foi comendo ali, eu vou usar comendo pela beirada de novo, não. A nova Hollywood foi chegando, e tem mais gente votando, que tá atrás de coisas diferentes. Então eu acho que a gente vai continuar ainda por um tempo vendo muito isso, assim, tipo, a velha Hollywood nas indicações, mas os resultados estão começando a contradizer as indicações um pouco, entendeu? Tô começando a achar isso acontecendo. Porque você vê, cara, os filmes foram surrados. Os filmes que a gente tava falando, não, que, pô, como é que essa porra foi indicada e tal? Gente, foi um surrado. Tudo bem que teve o Nada de Novo no Front, que foi comendo um monte de categoria também. Mas que chegou até a assustar muita gente.
Foi.
Mas assim, cara, não foi. Eles foram lavando, tirando um monte de filme que não tinha que estar ali, foi sendo limado.
Pra gente encerrar, queria perguntar do Jimmy Kimmel, como foi a apresentação dele? Foi engraçada?
Eu até gosto dele, sabe, do programa, mas eu achei que ele não tava inspirado, não, ontem. Ontem não, domingo. Achei meio...
Bem... ele aparecia e eu só
as piadas
vivia.
Não colavam as piadas.
Aí ele trouxe o burrinho lá pro palco, a burrinha, burrinho, né? Aí todo mundo, olha lá, daquele filme lá. Aí ele é do filme, você viu?
É do Yo! Aí não, é do Best of Beast.
Ah, entendi. Yo é ótimo.
Então tá bom. Então, é tudo muito... Uhum. E aí fez uma piadinha de tapa e todo mundo... Olha lá, aí marca o bingo, né? Piada com tapa.
Piadas não, mas quando ele fez a primeira piada com tapa, ainda valia. E foi uma boa, sacanagem, aquela coisa assim. Se alguém fizer merda aqui, vai ganhar um Oscar de melhor ator e ficar...
E ter um
essa
discurso.
Essa foi boa. Porque é uma porrada. Mas quando ele fez a quarta piada sobre tapa, eu fiquei meio de saco cheio.
Será que precisava... olha, é assim, ó. Não fedeu, nem cheirou... está certamente um dia.
E teve uma última grande piada que pouca gente viu. Porque quando termina o programa, ele vem passando assim, aí ele passa na frente daquele quadro de obra, que é assim: estamos a uma festa do Oscar. Como é que é? Tá 000, né? Uhum. Estamos a 000 festas do Oscar sem nenhuma intercorrência. Aí ele vai lá e vira um. Tipo assim, conseguimos festa. Sobreviver a uma que não deu merda. Ele vai embora. É uma boa piada, mas assim,
bacana,
não faz
Jimmy, mais vezes a gente vai te chamar, então. Adorei você, viu? Uma gracinha de menino, menino
você
de
é
ouro.
Engraçado.
Você, olha como você é, né? Que nem o Merigo fala pra mim, como você é, Bia Fiorão. Eu falaria a mesma coisa, como você é, Jimmy.
Muito bem.
Mas o Oscar também não sabe como se renovar, a verdade é essa. Eles estão indo no safe mesmo, eles
é isso que o
não sabem
falou,
como
né? Eles estão vivendo a transição do velho e do novo com a galera ali no meio. Então tem gente que é conservador, tem gente que não é. Aí tem gente que acha que quem tem que apresentar o Oscar é Will Smith, foda-se. Não, então tem gente que acha que não sei o quê. Aí um olha pra cara do outro, vamos Jimmy Kimmel? Vamos uma coisinha levinha aqui, nem eu nem tu, nem eu nem tu. Eu acho que tá meio nem eu nem tu.
É, isso. Meio caminho.
E vai ficando até a hora que alguém, enfim, tiver uma boa ideia de novo.
Gente, incrível gravar com vocês.
Valeu.
Um beijo.
Valeu.
Abraço pra
tchau.
Tua próxima.
Tchau.
Bye, bye.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.